Guten Tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância, o seu podcast de direito alemão, europeu, comparado, o que vocês quiserem. E o caso de hoje é interessantíssimo e repercutiu em toda a Alemanha. Foi matéria dos jornais mais assistidos e a pergunta que ressoou na cabeça dos alemães depois deste caso foi: professores de educação física têm que estar preparados para prestar primeiros socorros? O caso é o seguinte: o autor, que na época tinha 18 anos, era um estudante da 13ª série, o último ano do ensino médio na Alemanha, e participou da aula de educação física em janeiro de 2013. Cerca de 5 minutos depois do aquecimento, ele parou de andar, se encostou na parede do ginásio, sentou e ficou lá parado. A professora de educação física ligou para o atendimento de emergência. Perguntaram para ela se o menino estava respirando. Ela reportou a pergunta para o aluno e a resposta dele é controversa no processo. A ambulância chegou uns 8 minutos depois da ligação e os paramédicos iniciaram imediatamente o trabalho de ressuscitação, que durou cerca de 45 minutos. No relatório do ocorrido, está escrito que o menino estava 8 minutos sem respirar, sem nenhum trabalho de reanimação. Em decorrência disso, o menino teve dano cerebral, complicações com risco de morte, e desde outubro daquele ano, ele é tido como inválido. O autor ajuizou a ação contra o Estado, pois a escola é pública e os professores, funcionários públicos. Então, ele se valeu da responsabilidade do Estado pela atuação de seus professores, com base no artigo 34 da Constituição alemã, que diz que, se no exercício de cargo público que lhe é confiado, alguém violar suas obrigações oficiais perante um terceiro, a responsabilidade é, em princípio, do Estado. Ele também se baseou no parágrafo 839 do Código Civil, do BGB, que diz que se um funcionário público intencionalmente ou por negligência violar seu dever oficial perante um terceiro, ele deverá reembolsar o terceiro pelo dano que resulta deste ato ou dessa omissão. Então, o autor vê a prestação de primeiros socorros como um dever do professor de educação física. Ele pede danos, alegando que sua condição atual decorre diretamente da falta de prestação de primeiros socorros pela professora de educação física e de outro professor da mesma matéria que passou por lá. Segundo o aluno, se os professores tivessem realizado uma verificação respiratória e, em vista da parada respiratória, uma ressuscitação por meio de compressões torácicas e respiração boca a boca, os danos cerebrais não teriam ocorrido. Já o Estado, como réu, recorreu ao parágrafo 680 do BGB, que diz que o Estado só teria que se responsabilizar por dolo, ou seja, uma ação com intenção, ou por negligência grosseira. E a jurisprudência considera que houve negligência grosseira, grobe fahrlässigkeit, quando os danos poderiam ter sido evitados por comportamentos simples e óbvios. Bom, o juiz de primeiro grau do Landgericht de Wiesbaden rejeitou o processo depois de interrogar testemunhas em 30 de novembro de 2016. O recurso do autor para o Tribunal de Frankfurt tampouco teve sucesso. O tribunal deixou em aberto se, de acordo com as conclusões das provas de primeira instância, os professores violaram seu dever oficial de fornecer medidas de primeiros socorros necessárias e razoáveis. E entenderam que não dava para ter certeza que os danos cerebrais sofridos pelo menino foram consequência direta dos minutos que ele ficou sem respirar, né? Entre o que aconteceu e a chegada dos paramédicos. Até porque é incerto o momento em que o autor parou de respirar. E essa prova é ônus do autor, segundo o Oberlandesgericht. Ou seja, na decisão de 25 de janeiro de 2018, o tribunal não conseguiu reconhecer a causalidade entre a omissão dos professores e o dano sofrido pelo autor. Diante destas duas decisões, o autor resolveu recorrer até a última instância, aquela que dá nome ao nosso podcast, o BGH. Este caso foi então decidido em 4 de abril deste ano pela Terceira Câmara Civil do BGH. O tribunal anulou o acórdão sobre a apelação e devolveu o processo ao Oberlandesgericht de Frankfurt. Porque, segundo o BGH, poderia se presumir em favor do autor que os professores de educação física tinham negligenciado medidas de primeiros socorros. Além disso, o autor tinha pedido prova pericial para comprovar o momento da sua apneia, prova que foi rejeitada pelo tribunal, impedindo que ele comprovasse o nexo de causalidade entre a negligência dos professores e os danos cerebrais, né? Ou também que os professores comprovassem a falta desse nexo. Sem saber exatamente quando ele parou de respirar, fica muito difícil fazer essa prova. e a falta dessa prova foi tida pelo Beguerra como um erro processual. O Beguerra também negou o pedido de inversão do ônus da prova feito pelo autor, porque ele não viu a responsabilidade do Estado como sendo objetiva, já que o dever do professor de performar os primeiros socorros não é seu dever primário, mas apenas um dever acessório. Enquanto concursado do Estado, seu dever principal é o de dar aulas. Assim, caberia ao autor comprovar o seu pleito e não ao Estado comprovar a negativa. O Beguerra reconheceu que os professores de educação física do Estado tinham o dever de realizar as medidas necessárias e razoáveis de primeiros socorros de maneira oportuna e adequada. Para garantir isso, eles já teriam que ter um treinamento em primeiros socorros, né, antes do que aconteceu. Assim, uma responsabilização apenas em caso de negligência grosseira, conforme o parágrafo 680 do Código Civil, não deve ser aplicada. Essa seria uma interpretação muito, estrita, né, que restringiria muito a responsabilidade do Estado, pois cabe aos professores zelar pela saúde dos alunos, mesmo que enquanto obrigação secundária. Uma limitação tão drástica de responsabilidade não parece justificável para o Beguerra, pois toda aula de educação física expõe os alunos a certos riscos, e seria contraditório da parte do Estado obrigá-los a frequentar a aula de educação física, mas assumindo sua responsabilidade apenas em casos de negligência grosseira e violação de deveres principais dos professores. Eles restringiriam a sua responsabilidade apenas a casos excepcionais, mesmo obrigando os alunos a frequentar uma aula de educação física. O Beguerra ainda disse que os primeiros socorros fazem parte das competências necessárias ao professor de educação física para o desempenho do seu cargo público. Por isso, superada a questão da responsabilidade do Estado pela falta de primeiros socorros dos professores de educação física, o Beguerra devolveu o processo à instância anterior para que seja discutida a matéria e realizadas as provas cabíveis. Bom, esse foi o caso do nosso episódio de hoje, confirmando aí um dever acessório dos professores de educação física de prestar primeiros socorros. E eu vou aproveitar esse caso para contar algumas curiosidades do sistema de ensino da Alemanha. Lá existem três tipos principais de escolas: a Hauptschule, a Realschule e o Gymnasium. Os alunos são selecionados, né? De modo grosseiro, pode-se dizer que os piores vão para a Hauptschule, os medianos para a Realschule e os melhores para o Gymnasium. Geralmente, apenas quem termina o Gymnasium pode se inscrever em uma universidade, os outros seguem profissões técnicas. E hoje já há escolas que não fazem essa segregação, as chamadas Gesamtschule. Quem vai para o Gymnasium acaba tendo 13 anos letivos no total. Por isso, o autor estava no 13º ano. No Brasil, se não me engano, do primeiro ano até o fim do ensino médio, são 12 anos letivos. As escolas são públicas, né? Então, o caso tem como réu o estado de Hessen. E os professores de educação física, na verdade, os professores em geral, não estudam apenas aquela matéria na faculdade, a matéria que eles vão lecionar. Eles estudam para ser professores, como se fosse um magistério, e escolhem, então, duas ou três matérias nas quais se especializar. Assim, por exemplo, um professor de matemática do ginásio não estudou só matemática como curso de graduação. Ele estudou magistério com ênfase em, por exemplo, matemática e educação física para o ginásio, ou alemão e matemática para a Realschule. Por hoje é isso, e ai meu Deus, que decisão interessante essa de hoje, não? E vocês acreditam que o professor de educação física tem o dever de saber prestar primeiros socorros? Contem para mim a sua opinião lá no Instagram, no @salomãodébora. Débora tem H no final e fiquem com a música do tio Moisés. Auf Wiederhören!